Em Pauta. Realização Rede Aerp de Notícias. Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Já estamos de volta aqui no programa Em Pauta, ao vivo aqui da Rede Aerp de Notícias. Quem está no estúdio hoje conversando com a gente é Júlio Gonchorowski, diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar. Falamos sobre a crise hídrica e estiagem no Paraná e as principais ações que estão sendo realizadas, então, para reduzir os efeitos da crise. Júlio, a gente já deu um panorama geral de como é que está o estado. E o que a Sanepar está fazendo, então? Quais são as principais obras, as ações deste momento? O que vem de novidade por aí?
Nós concluímos há alguns meses a captação do São José, que trouxe mais um volume considerável de água para a cidade. Senão, talvez hoje, Cascavel já estivesse em rodízio. Então, há obras estruturantes, obras emergenciais, como poços em algumas cidades, para aumentar a disponibilidade de água para as cidades. Em Curitiba, para a região metropolitana, são duas obras muito importantes que vão entrar em funcionamento. Uma está sendo testada nesse momento e deve começar a funcionar sexta, que é trazer 200 litros por segundo do duto da Petrobras, do Rio Verde, para o Passaúna. 200 litros por segundo na represa do Passaúna significa garantir o abastecimento de 80 mil pessoas por dia, pelo menos. E até o final do mês de setembro nós vamos inaugurar uma obra mais estruturante e mais importante ainda, que é a transposição do rio Capivari para a barragem do Iraí. Aí são 700 litros por segundo. Somando 900 litros por segundo é 10% do que Curitiba consome no dia. Então são duas obras que vão nos ajudar também a estabilizar os reservatórios aqui.
E a partir de quando isso começa a funcionar para ajudar no abastecimento?
O Rio Verde Petrobras começa a funcionar agora, sexta-feira.
Já entra
em operação. Hoje está em testes, né? Claro, se os testes derem tudo certo, etc. Sexta-feira deve entrar em operação. E no final de setembro deve entrar em operação a Capivari Iraí.
Certo. As pessoas ficam sempre também com dúvida, né? O que mais pode ser feito? A gente tem como aumentar, por exemplo, o número de reservatórios? É uma pergunta que, inclusive, chegou aqui de um ouvinte, que é o João Lima, de São José dos Pinhais. Ele pergunta o seguinte: escassez hídrica mostrou como somos totalmente dependentes das chuvas. Existem maneiras para não ficarmos tão reféns ali, né, nos próximos anos? Enfim, é possível aumentar o número de reservatórios? Ele pergunta.
Sim, nós estamos fazendo isso. Daqui a alguns meses está concluída a obra do Mininguava, que é um reservatório grande, são 38 bilhões de litros d'água. E nós já lançamos os estudos ambientais, o chamado EARIMA, para os estudos ambientais, econômicos e sociais, de um novo reservatório a ser construído nos próximos 10 anos na região de Fazenda Rio Grande. Então, vai ser feito isso, vai ser incrementado. Estamos fazendo estudos também de alteamento, ou seja, aumentar a reservação de alguns reservatórios. Mas é importante, essa pergunta é muito interessante, que as pessoas entendam que a crise, a estiagem que nós estamos vivendo nesse momento é excepcional. Mesmo que o Mininguava já estivesse funcionando, ele não resolveria a crise. Talvez o rodízio fosse menos intenso, talvez, mas continuaríamos tendo esse problema. A gente faz uma analogia com um tanque de combustível de um carro. Um tanque de combustível tem 50, 60 litros, que é o que você vai fazer uma viagem em Curitiba, Foz do Iguaçu, por exemplo, né? Ou vai rodar 15 dias com o teu carro na cidade. Agora, se você for a Salvador, você precisaria de, sei lá, 300, 400 litros. Você não vai ter um carro com esse tamanho porque ocuparia um espaço enorme e você não vai todo ano, todo mês a Salvador. O que quer dizer? Não podemos ter enormes e construir mais 10 reservatórios porque uma crise como essa não vai ocorrer tão cedo. Então, e isso custaria muito caro e aumentaria muito a tarifa da água também, porque os investimentos acabam afetando a tarifa. Então, o nível de reservação com esses dois futuros reservatórios nos dão uma tranquilidade. Contudo, precisamos buscar novas fontes, como estamos trabalhando com as cavas do Rio Iguaçu como área de armazenamento. Precisamos ter uma discussão na sociedade muito interessante, que é o reuso da água. Né? A água, às vezes, que é utilizada, ela pode ser reutilizada, bem tratada, novamente para abastecimento. São discussões que a sociedade vai precisar ter aqui para frente.
Certo. Em relação à tarifa, até que você mencionou, também é comum a gente escutar da população, né, essa reclamação em relação à cobrança de tarifa quando tem rodízio. Poxa, eu não estou recebendo todos os dias água em casa, por que eu tenho que pagar? Né? Como que você explica esse funcionamento?
Existem dois pontos que as pessoas reclamam e com razão desse entendimento. O primeiro é que, às vezes, a pessoa economizou e não mudou a tarifa. É que a estrutura tarifária do Paraná é por faixas. Então, se você se mantém naquela faixa entre 0 e 5, 5 e 10, acima de 10, além de você ter mudança de preço, você continua dentro daquela faixa, então o teu valor pouco muda. Né? E mesmo pouco mudando, você está pagando apenas pelo que você consumiu. Né? A gente sabe que o rodízio é um desconforto muito grande para as pessoas. Né? Então, isso a gente entende todas essas reclamações e tenta trazer a elas mais informação, mas é um momento, apesar de longo, estamos há um ano e meio, né, como você falou, o decreto do governador.
Já é o quarto, né?
Uhum. Já é o quarto decreto, vão ser 18 meses de reconhecida a crise hídrica. Então, as pessoas também estão cansadas e a gente compreende. Esperamos ansiosamente pelas chuvas de verão novamente.
Sim. Júlio, foi lançado pela Sanepar, né, o ano passado, aquela meta 20, né, pedindo para que todo mundo economizasse 20%, né, do uso de água, então, nas casas, enfim, de forma geral. Teve até aquela, né, também aquela ação para que as pessoas denunciassem quem estivesse fazendo isso em excesso. No momento da campanha, a gente ouvia muitos relatos, enfim, como é que está isso agora?
Quando o rodízio se tornou um pouco mais duro, agora voltou a crescer as denúncias, e etc. E tal. Primeiro, é importante agradecer à população, especialmente, estava restrita aqui à região metropolitana de Curitiba. Lançamos a meta 20 em agosto do ano passado. Em outubro atingimos a meta 20. Depois desceu um pouquinho, subiu. Mas nós estamos sempre entre 15% e 18% de economia. Pô,
é um
número
bom.
Significativo. Uhum. Claro que a gente sempre pede 20%. Porque...
Sim, se fosse 25% melhor, mas claro.
Mas a postura das pessoas foi extremamente interessante. E hábito simples, né? Tipo, onde você tem aquela caixa de descarga aparente, acoplada, põe uma garrafinha PET cheia de areia ali dentro, cada descarga é menos meio litro e o aparelho funciona super bem. Né? Escovar os dentes com água fechada, na hora de lavar roupa, encher a máquina no seu limite. Pode usar essa água, sim, da máquina de lavar para lavar calçadas ou lavar alguma coisa que queira. Né? Já é uma maneira de reuso, ensaboar toda a louça e depois enxaguá-la toda de uma vez. São pequenas mudanças de hábito que você tem, que você economiza um monte de água. Tomar banho curto, né? A bela história de você põe uma música tem 3 minutos e meio, 4, a música que você mais gostar, já começa o dia bem e você tem um banho bom, necessário, em 3 minutos e meio. Então são pequenas mudanças de hábito que nós acreditamos que vão permanecer, né? Eu tenho as PETs nas caixas de descarga da minha casa, eu não vou tirar mais, independente se acabar ou não a estiagem. A mudança de hábitos de banho e de uso, acho que devem permanecer, o que é muito bom.
E a ideia é levar ainda essa campanha para as regiões agora que estão sofrendo esse risco de abastecimento? Ou vai ficar a ideia é que fique restrito aqui na região metropolitana?
Não. A ideia é que a meta 20 vale para todos os estados, toda essa lista de cidade, uhum. Todo estado, toda essa lista de cidade que nós falamos, né? algumas dicas aí no site da Sanepar, na mídia da Sanepar em geral, tem essas dicas. É importante entender que a nossa relação com a água e com aquela abundância que nós imaginávamos ter no Paraná, essa crise hídrica, eu acho que diz, olha, não é assim. Temos que cuidar dos nossos rios, cuidar das matas, usar racionalmente a água, porque aquela abundância não existe mais.
Certo. Júlio, vamos então para mais um intervalo rápido aqui no programa Em Pauta. E a gente continua então falando mais um pouco sobre a crise hídrica, estiagem no Paraná, tirando dúvidas dos ouvintes que chegaram aqui para a gente também, para a gente ter uma forma bem prática aí de envolver o pessoal aí nesse tema, para que a gente finalize o dia de hoje, pelo menos mudando um hábito, né? Já seria de bom tamanho para todos. Então a gente já volta aqui no Em Pauta para conversar um pouquinho mais com o Júlio Gonchorowski, diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar. Voltamos já.
Em Pauta. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.